Que tipo de relação Mianmar e Brasil, o que que esses dois países tão diferentes, tão distantes, têm em comum?
A primeira coisa que nós temos em comum é o fato de pertencermos à grande família internacional dos países. O Brasil abriu a sua embaixada em Yangon há 7 anos atrás, na esteira das transformações que estavam ocorrendo dentro do país, de uma transição democrática. Foi uma forma de nós reconhecermos esse esforço e de acolher um país dentro da comunidade internacional do Concerto de Nações. Essa é a primeira questão. A segunda, obviamente, o Brasil tem relações com todos os países do mundo. Nós não discriminamos e incentivamos a interlocução. E dessa interlocução você cria confianças mútuas, você começa a ver oportunidades, tanto comerciais como culturais, como nossas posições nas grandes questões internacionais, porque hoje cada vez mais os problemas são planetários. A questão da fome no mundo, a questão do clima, do meio ambiente, da segurança internacional, do desarmamento, enfim, são todas essas questões em que todos os países estão envolvidos diretamente.
Mas há relações econômicas?
Nós temos relações, já temos relações de ordem comercial, tem 4 ou 5 aviões da Embraer que já estão voando aqui. Nós temos exportação, agora começou uma grande exportação de açúcar para este país também. Temos uma exportação importante em termos de Mianmar, dos ônibus Marco Polo. E eu acabei de ser convidado ontem, curiosamente, às primeiras colheiteiras de cana-de-açúcar neste país são feitas no Brasil. São oportunidades que vão a certas complementaridades que você vai identificando e vai explorando. E assim vamos explorando aos poucos e vai se criando alguns elos, alguns pequenos nichos que, obviamente, vão aumentando com o tempo.
Como o senhor disse, há muitos desafios que são comuns a todos os países. Também a questão do meio ambiente, que é uma preocupação para o Papa Francisco, com a Laudato Si, no nosso país. E também aqui em Mianmar, recentemente, uma delegação desse país foi ao Brasil para estudar como o nosso país está combatendo o desflorestamento.
Eles foram, efetivamente, foram há coisa de 3 ou 4 meses atrás. É uma iniciativa trilateral do governo brasileiro, com a UNDP, com o PNUD e o governo de Mianmar. E, efetivamente, eles foram conhecer algumas das nossas experiências foram desenvolvidas no Brasil, sobretudo na questão do controle do desmatamento e de como averiguar a extensão do desmatamento e como medidas para minimizar e, idealmente, terminar com a questão do desmatamento. Mianmar tem hoje uma das maiores reservas de teca do mundo e que vem sendo explorada há séculos de uma maneira totalmente sem planejamento e continua de certa forma. E eles agora proibiram a exportação de madeira de teca e estão começando a criar determinada uma legislação específica e um método para preservar, reflorestar com teca. Mas é um país que é um país agrícola ainda. A sua força econômica está no petróleo e na agricultura. Nos anos 50, curiosamente, era o país que mais exportava arroz em toda a Ásia. Mas por razões de conflitos internos desde a independência em 1947. Nós agora estamos vivendo o primeiro momento democrático, de transição democrática. Há um grande esforço do governo de retomar essa questão e de emprestar à agricultura novas técnicas e uma maior eficiência que perdeu ao longo dos últimos anos.
Nesse momento delicado, complexo para o país, em que a comunidade olha para Mianmar, o que, que significa essa viagem do Papa Francisco, justamente nesse momento?
O Papa Francisco, em primeiro lugar, é uma personalidade extraordinária, que atrai a atenção, aliás, merecida, do mundo inteiro. Ele vem num momento muito difícil. É um momento que você tem uma transição política, onde ainda, como a própria San Suu Kyi, a líder de fato do governo desse país, diz, quer dizer, um sistema híbrido, onde você tem uma ainda responsabilidades que cabem aos militares e que não estão sujeitos ainda, em alguns setores, ao governo civil liderado por ela. Então, é uma convivência ainda difícil nesse sentido e que necessita de muita sensibilidade dos dois lados, tanto dos militares quanto dos civis. Mas há uma grande expectativa de que essa coisa funcione e gere resultados. Entretanto, há uma herança histórica muito pesada. De conflitos internos, o país reconhece 135 etnias diferentes. Então, o que você sente é que está havendo um grande esforço de se chegar a um modelo de federalismo que possa abrigar todas essas diferentes etnias e religiões também nisso, de forma a você formatar um país um pouco mais uno, mais íntegro, respeitando internamente as diferenças e concedendo certas autonomias. A grande discussão hoje está sendo o alcance dessas autonomias das diferentes regiões, mas está se encaminhando. É uma coisa demorada, é um processo longo, e eu acho que o Papa, com a sua autoridade moral, a sua visão de um mundo mais uno, eu acho que sempre contribuirá. Eu acho que a sensatez dele, a serenidade dele, a capacidade dele tem de compreender também a alma humana e essas diferenças históricas que existem entre um país e o outro, entre uma nacionalidade e outra, entre uma religião e outra, eu creio que ele dará uma contribuição, sim. Eu estou muito feliz em vê-lo aqui.